Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e desta vez, de verdade, para quem ouviu um dos últimos episódios aí, estamos sim, eu, Cecília Garcia Marcon, Vitor Reis e a Jota Oliveira, para falar sobre o Merece o Prêmio da Micheline Verunsky, o Prêmio Jabuti e o Som do Rugido da Onça. Enfim, quem não ouviu o Quando Desistiu de um Livro até o final, você ouve lá para entender o porquê que dessa vez eu falei certo.
Eu não tô aqui, cara. É uma inteligência artificial com a minha voz que tá aqui participando. Depois vocês avaliam.
Nossa, é só mensagem cifrada contra prêmio hoje, é? É isso?
Não, é isso? Não, daquele... Quando Desisti de um Livro, eu comecei o episódio falando a abertura completamente errada, e vocês três...
Exatamente.
Que tá acontecendo?
Ah, tá. Justo no Jabuti, viu? Tu queria falar que é uma inteligência artificial, né? Eu acho que esse assunto era pra você enterrar.
Coincidência, pode dar
gatilho.
Era pra enterrar esse assunto. E enterrar com o assunto, não com pedras no caixão, igual certa pessoa disse. Enfim.
Né? Muito que bem. Então a gente volta pra tudo isso logo depois da sessão de recadinhos. Se você está ouvindo hoje, quando esse episódio saiu, significa que hoje à noite mesmo, você pode entrar no seu YouTube, abrir o nosso canal do 30 Minutos e ouvir a nossa live de discussão sobre O Quarto de Giovanni, livro maravilhoso de James Baldwin. Mas, caso contrário, você esteja ouvindo em outro dia, você se aproxime e venha ler Fan Home com a gente, um quadrinho da Alison Bechdel. Fan Home vai contar a história um tanto turbulenta de um relacionamento entre filha e pai, uma história belíssima, cheia de densidade, uma menina ali que tá descobrindo o relacionamento dela afetivo com outras pessoas, com a própria família, tá fazendo uma descoberta sexual ali entre uma pessoa que é homossexual, tá resolvendo ali problemas do passado do pai, que ela descobre, enfim, questões, será que foi suicídio? Sabia que o pai também tinha casos homoafetivos fora do casamento com a mãe? Enfim, então são questões bastante profundas e interessantes que ela coloca.
Gente, essa família é uma cebola de bosta. Vai tirando uma casca de bosta, vem outra mais bosta dentro. É uma loucura.
Parece até brasileiro.
Maravilhoso.
É que se fosse no Brasil, talvez a coisa ela fosse, terminasse num sambão, um pagode com mesa de...
É, se fosse no Brasil, ia ser um tom mais Nelson Rodrigues, né? Já ia ser uma outra pegada.
Não, tem uma coisa.
É, no final não resolvia nada também, né?
Isso. Mas ninguém tá aqui pra resolver as coisas. Porque Deus me livre de resolver qualquer coisa.
Ou terminaria com uma grande trend no Twitter, tal como o rolê do sogro e do genro, né?
Meu Deus, o sogro de Araraquara.
Gente, essa história é sinistra, rapaz.
Sinistra.
Vale ressaltar que, então, este livro não terá live. Ele será o primeiro livro do ano que vem a ser lançado no dia 5 de janeiro. Mas para os apoiadores, padrinhos e pessoas que nos seguem nas redes sociais, faremos, então, nossos posts no Instagram e nossas... tópicos de discussão para todo mundo conversar tranquilamente, tá bom? Vamos pro episódio. Muito bem, então estamos aqui para discutir o Prêmio Jabuti. Vocês sabem por que o Jabuti chama Jabuti? Vocês já pesquisaram a razão desse nome?
Ai, não, professor.
Você pesquisou. Eu que te pergunto, Arthur.
E eu
você
vou fazer,
por acaso sabe?
Eu vou fazer essa resposta porque eu achei que seria uma coisa muito interessante, curiosa.
Pra animar os biólogos. Por que eles gostam de tartarugas, Arthur? Vai, manda agora. Manda, Arthur. Vai.
É simplesmente pela história, pela presença do jabuti ali ao longo da literatura. Eles colocam no site que, nossa, já apareceu em Silvio Romero, Mário de Andrade, Luiz da Câmara Cascudo, mas aparece muito no Monteiro Lobato, da tartaruga vagarosa, mas obstinada e esperta, cheia de tenacidade para vencer obstáculos. Eu achei a explicação um pouco anti-catártica.
Esse é o motivo, é sério?
Sabe? Eu juro por Deus.
É sério, ele leu.
Aqui, se você quiser, a Jota, eu leio pra você, abre aspas. O pequeno Quelônio, já familiar no imaginário das culturas indígenas tupi, ganhou vida e personalidade nas fabulações do autor das Renações de Narizinho, como uma tartaruga vagarosa, mas obstinada e esperta, cheia de tenacidade para vencer obstáculos, para superar concorrentes mais fortes e chegar à frente ao fim da jornada. Nada como você colocar o nome de um prêmio como um animal lento, mas mesmo assim perseverante. Que autoestima. A literatura ainda vai decolar.
Eu pensei tantas piadas ruins que nem vale a pena,
eu,
cara.
Eu
nem
tô
vale
passado, a pena. Assim,
que era uma coisa tipo, devagar se vai ao longe da lebre perdendo pra tartaruga no lugar.
É isso, mas eu acho um pouco complicado, né?
Assim, olha, é pra galera que teve persistência e ganhou e tal. Ia ser horrível, mas ia ser aceitável. Agora essa porra de a lebre é o grande easter egg literário, vocês vão me desculpar. Eu tenho que dizer que isso é coisa de cromossomo Y, não tenho o que fazer.
Vocês vão
me perdoar.
Então eu sou XX, porque puta que ideia merda.
E não tinha publicitário nessa equipe, cara. Porque se tivesse, não tinha passado isso.
Era só publicitário nessa equipe, meu. Nossa,
não tinha.
Você já pensou, meu, que tem uma coisa que tá em vários livros, assim, não sei.
Vou dizer pra vocês, então, que esse é um prêmio de 65 anos. 2023 é o 65º? Vocês me perdoem se eu tiver falado errado o numeral, tenho certa dificuldade. Então, esse prêmio é um prêmio bastante longo, relativamente falando, em termos de existência do mercado literário brasileiro, essa tartaruga vagarosa.
Quelônio.
Vai longe ainda. Vai longe.
Quelônio, vamos lá.
Ai. Vale ressaltar que, então, em 2018, esse prêmio foi repaginado. Inclusive, era a época que eu tava na Escotilha. Eu fui convidado para participar lá da sessão na CBL. Eu vi o moço explicando. E aí, então, o Jabuti, atualmente organizado em 4 eixos, literatura, ensaios, livro e inovação, né, que foi quando as categorias foram reinauguradas. Eles passaram por algumas mudanças de curadoria, enfim, a gente já sabe que não foram mudanças simples, mudanças repletas de problemas ao longo desses últimos anos, envolvendo inclusive a Bienal e declarações homofóbicas, vocês... Enfim.
Quem quiser, vai lá, Google, né, e pronto.
A gente podia fazer um rebrand, né, Arthur? Porque assim, pra mim, assim, a gente deveria... Se for um verbete da Wikipedia, esse que você leu, Arthur, eu acho que seria importante a gente juntar...
Tá no site, AJ, tá no próprio site.
A gente deveria... Eu sou a favor de um rebrand, de que é um jabuti, porque antes dele aparecer... Quando ele tá vindo devagarzinho lá longe, a gente já começa. Ih, lá vem, vai vir com novidade. E sempre nesse nível, esse tipo de novidade. Aquele lá vem problema, tá ligado?
Eu tenho um questionamento. É o maior prêmio da literatura brasileira?
Vamos chegar lá. Então, antes da gente chegar lá, vou começar com essa pergunta. Mas antes da gente chegar lá, é importante, então, ressaltar que hoje em dia ele premia, então, algumas questões. No eixo literatura, ele premia... narrativas no tópico de conto, crônica, história em quadrinhos, infantil, juvenil, poesia, romance de entretenimento e romance literário. No eixo de não-ficção, ele premia artes, biografia e reportagem, ciências, ciências humanas, ciências sociais e economia criativa. No eixo de produção editorial, temos capa, ilustração, projeto gráfico e tradução. E no eixo inovação, temos escritor estreante, fomento à literatura e livro brasileiro publicado no exterior. Escritor estreante também é uma categoria relativamente nova para premiar, enfim, é autoexplicativo, né? Pessoas que estão publicando o primeiro livro. Além disso, eles premiam um livro do ano, que entre todos os premiados é eleito aquele grande livro do ano, que resume aquele ano. E temos também uma personalidade literária, que eles premiam a cada ano, e esse ano, por exemplo, de 2023, é o Pedro Bandeira. Então, hoje, vamos dar prosseguimento à pergunta do Vilto. Nós quatro poderemos responder. Jabuti, para vocês, é o maior prêmio literário hoje? E por quê? No Brasil, né, no caso. É maior que Nobel?
Esse é aquele meme da comparação do Cebolinha com o Messi, cara.
Não é que tem gente que não, sabe que existe Nobel de Literatura. Vocês entendem isso? Nobel de Literatura não é uma categoria óbvia. O Al é Nobel da Paz. O Jabuti, se a gente pensar num grupo, tem que fazer o recorte certo. Pra pensar na galera que
consome literatura. No Brasil também, né?
É, não vamos comparar isso também com bola de ouro da FIFA, entendeu? Você segura a onda aí. É, o Oscar, o Grammy. O Jabuti, dentro desse recorte, eu acho que ele é bem mais conhecido, pelo menos de nome. Eu não acho que as pessoas saibam todas essas subdivisões, os meandros e tal, mas eu acho que dos prêmios aqui, ele é o que tem mais peso. Ou seja, eu acho que ele é a marca mais top of mind dos publicitários aí. Eu acho que se pensar num prêmio...
A Cecília hoje tá muito publicitor.
Vocês viram, né? É que agora... Eu fiz o sotaque paulistano, já vem tudo, entendeu?
Citar o top of mind aqui agora foi...
Foi da hora, né? Foi assim que eu conheci meu marido, gente. Sou muito grata por esse prêmio de publicidade. A publicidade me deu várias úlceras, problemas psiquiátricos e um marido que resgatou a minha vida. Tirando isso...
É o Zeitgeist que mudou o mindset da Cecília.
Mas eu acho que sim. Agora, se isso significa que a premiação é justa, a gente vai de novo cair naquela cilada que a gente cai sempre, que é achar que prêmio bom é o prêmio que a gente concorda. E não, se a gente tivesse que concordar, a gente tava na banca de jurado. Ninguém aqui, com exceção de certas pessoas, foi jurado da categoria que a gente tá julgando.
Eita!
Então, tem gente aqui que já se meteu com essa gentalha. Mas não é o caso meu, da Jota e do Arthur. E aí, eu acho que é isso, né? A gente tem que ter esse cuidado. O prêmio ser popular ou ser conhecido não significa que a gente concorde com ele, que a gente goste dele. E não significa que isso tenha a menor importância. Eu acho que é sempre bom começar a cast de prêmio falando que a gente tá dando pitaco não solicitado e foda-se.
Antes de passar pro AJ e pro Vilto, queria fazer dois pequenos parênteses. Que, enfim, eu esqueci de fazer nesse histórico que este ano também tivemos problemas com a seleção dos livros do Jabuti, que, enfim, vocês devem ter visto por aí. Uma das obras desclassificadas da categoria de ilustração pelo uso de inteligência artificial em todo o projeto gráfico. E aí vocês, enfim, procurem aí também na internet o que foi dito, quais critérios, o que as pessoas se manifestaram. E também algumas outras obras desclassificadas por infringirem os direitos ali de originalidade. Os direitos não, né? Os requisitos do regulamento de originalidade. Enfim, eram quesitos que tinham que ter sido apurados na Mais Vida que Segue. E a segunda observação que eu colocaria em acréscimo ao que a Cecília falou é que também é o prêmio que é filiado à Câmara Brasileira de Livro, então, do livro, então, a gente da CBL, né? Então a gente tem que fazer um parênteses também que o destaque desse prêmio também vem muito pela sua posição oficializada, né? Com esse aparato aí de instituição que financia, que estrutura, que dá um aporte ao Jabuti. E você, Vilto e AJ, o que vocês acham do Jabuti? O que vocês acrescentariam, discordariam?
Eu tenho um acréscimo só para colocar sobre todo o rolê da inteligência artificial que teve. Teve um quadrinista aí, um ilustrador bem antigo já, de casa, né? Dessa casa, essa empresa chamada Literatura.inc, e que ele propôs um debate, né, que era sobre abrir uma categoria para artista de IA, se é que isso existe. Mas o ponto que eu quero levantar aqui é um compartilhamento da Laerte dizendo o seguinte: um debate pertinente, a sugestão do Dahmer é boa. E 10 minutos depois...
Esse pra mim é o melhor comentário.
Ela retuita assim mesmo, depois de muitos comentários recebidos, já não estou muito segura disso.
E o segundo melhor comentário que envolve jurados do Jabuti é a pessoa que fala: ai, vocês dão moral pra um cara que bota Dahmer na arroba, sendo que o sobrenome...
Meu Deus! Do... é o nome dele! É um
excelente comentário.
Ele não é fã do canibal, gente, se acalma.
Isso tá na categoria só no Brasil, cara.
Fica
a sugestão aí pro Jabuti, tá? Categoria só no Brasil.
A retrospectiva desse ano vai ser complexa, assim, vai ser complicada. Mas, assim, qual que era a pergunta mesmo, Arthur?
A pergunta do Vilto. O Vilto perguntou se o Jabuti pode ser considerado o prêmio de maior destaque, ou o maior prêmio do Brasil em literatura.
Pra mim é que nem aquele parábolas com futebol, né? Aquele clube que mais tem Libertadores da América do Sul, mas que há muito tempo já não faz mais medo de ninguém. Tá? Não, não é esse, pelo amor de Deus. O Olímpia do Paraguai, tem 7. Mas, tipo, e o fato de você não falar Olímpia ao invés de São Paulo, significa muito, né?
Tipo... Tem que aloprar, né? Eu tive que aloprar porque aqui nessa chamada era a minha superioridade. Além de ser mulher, é claro.
Ok. Então, assim, não, eu acho que o Jabuti ele tem um nome muito grande, mas até por conta da gente estar num momento que internet faz parte da vida de todo mundo, diferente de quando que o prêmio foi criado, Eu acho que todas essas pisadas de bola que o prêmio dá acabam... É, eu não vou falar que... Ah, traz o ódio das pessoas, porque beleza, o ódio vai estar na internet fazendo coisa boa, coisa ruim, mas tira o Jabuti, ele não se esforça muito em manter a credibilidade que um prêmio do tamanho que tem e com o tempo que tem deveria ter, né? As escolhas das pessoas que estão por trás do prêmio muitas vezes são bastante conservadoras, para não dizer atrasadas. Muito do que das discussões que são levantadas às vezes mostram uma não compreensão dos atuais cenários, como ocorreu agora na questão da IA e tal, né? De gente falando sobre coisas que já foram discutidas lá fora, já foram tentadas, já tentaram ser feitas lá fora, e é como se aqui se tivesse realmente um debate duas décadas atrás, quando a internet ainda está começando, né? E então acho que essas coisas ferra muito o que seria deveria ser um prêmio que, por ter 65 anos de existência, não pode se dar o luxo de incorrer em certos erros de principiante, que a gente vê até prêmios mais novos, tipo o prêmio Machado da editora Darkseid. Você não ouve coisa assim no prêmio Oceanos, por exemplo, que é um prêmio também bastante tradicional e que tem uma premiação meio que na mesma linha ali, né? Mas é só o Jabuti que é esse lá, veio o Jabuti, vamos ver qual que é desse ano, sabe? Então, pra mim, é meio que isso.
É por isso que é o Quelônio lento, vagaroso.
Exato, é o Quelônio.
Prêmio Tartarugo tá aí, não tem pra ninguém.
Acho que isso podia virar também numa frase. Ah, gente, mas é o Quelônio, sabe? Tipo...
A Cecília ficou brava, a Cecília já saiu da ligação.
É, surgiu a polêmica, ah, gente, mas é o Quelônio, né?
Sem o Jabuti, não teria, né? Tipo... E você, o que você acha, Bilton?
Ele é, assim, em termos monetários, não é mais o prêmio mais importante já há alguns anos, né? Não sei se já foi, inclusive, mas acho que já foi. Em termos de tradição, sim, eu acho que ele continua sendo o nome, a marca de prêmio mais importante aqui dentro do Brasil, mais conhecida. Agora, tem um outro ponto, assim, também, né? Porque tudo que o Jabuti faz parece que tem uma dimensão muito maior do que os outros prêmios também. Vou fazer o contraponto daquilo que o AJ faz. Muito por ser o prêmio mais conhecido, por ser o prêmio referência, entre aspas, né? Então, qualquer pisadinha de bola, isso já ganha uma repercussão muito maior na mídia tradicional e tudo, né? E dentro desse histórico de polêmicas que o prêmio tem, eu acho que teve um momento ali que foi quase que um refresco, assim, que foi na última gestão antes desse ano, né? Que eles trouxeram o Marcos Marcionilo, que é um editor da Parábola Editorial. Cara, procurem coisas desse cara, assim, porque, tipo, ele é um cara que ele é realmente... É amante da língua. Ele é o editor do Marcos Banho, então eles têm, né, essa questão muito forte mesmo da linguagem e tal. E foi a primeira vez que você tinha um homem negro, né, na curadoria do Jabuti, né? Então isso trouxe novas perspectivas ali nessa gestão 21-22, assim, da curadoria.
Pra você ver que é um quelônio. Isso é o quê? A primeira pessoa negra na curadoria em 2000 e lá vai bolinho.
E aí, então, daí esse ano mudou novamente a gestão e voltaram as polêmicas, né? Por um acaso, assim. Mas acho que sim, acho que é o prêmio mais importante ainda da literatura brasileira. E acho que ele vem evoluindo um pouquinho. Talvez a gente espere muito mais, sim. Né? Acho que tem muito a se fazer, sim. Mas acho que também não é aquela coisa assim, ah, vamos cancelar o prêmio, vamos abolir, tá tudo perdido. Sabe que às vezes é uma coisa que a gente pega um pouco nesse cenário da internet, que é tudo ou nada. Ou é bom ou é a pior coisa, sabe? Eu acho que tem algumas ponderações que a gente pode fazer aí.
Mas naquela, como a gente tava brincando com a coisa do publicitário, né? Dá pra dizer que a marca tá perdendo valor conforme o tempo, né? Se é que dá pra gente quantificar isso, não financeiramente, né? Mas no nível de confiança que as pessoas podem ter. E aí eu queria ressaltar uma coisa bem... Assim, bem passando sobre a atual versão do prêmio, né? A de 2023 e tal, com a nova... com o pessoal que tá gerindo e tal. Novamente, envolvendo a questão do romance de entretenimento, né? Porque dava-se a entender que seria um prêmio para literatura comercial, né? Por exemplo, ou senão, isso que é dito, esse romance de entretenimento.
Ou de gênero, né? Também aquelas...
Aí o que é dito, o que as pessoas... Há pessoas que confundiam, não, que aqui é ficção especulativa, e não necessariamente é isso, né? Pode ter romance também, romance romântico, por aí vai. Esse ano, tipo, tem algumas pérolas ali, como, por exemplo, o que eu mais achei que tá destacado, assim, que é um... É um romance chamado O Amor é um Palíndromo, né? Que ele tá na categoria de romance de entretenimento. E assim, eu não li o livro ainda. Eu dei uma checada mais ou menos em algumas resenhas. E assim, esse é um livro, por exemplo, estaria na categoria de ficção literária, normalmente, né? Já que não há como definir o que é ficção de entretenimento e a ficção que não entretém porra nenhuma, né? Mas esse, teoricamente, pelo tipo de sinopse que é colocado ali...
É o romance de entretenimento e o romancinho Rivotril, né? Da ideia de que é isso. Você fica entretido e o outro você dorme. O que é, puta, é foda, né? O nome é muito
ruim. E esse, assim, pela... Esse livro você encontra na prateleira dos livros de ficção literária. Mas aí, tipo, por que esse ano esse livro foi considerado uma ficção de entretenimento? Porque, não vai ter chance esse ano de ganhar naquela, então vamos botar na outra? Porque ali é o único que tá destacado, assim, de... O único, não, acho que tem mais um ou dois livros que estão nessa mesma linha. Então, assim, o próprio prêmio, ele cria regras e contradiz essas regras da forma que bem entende. E, como eu já tinha colocado, para mim, tendo 65 anos de experiência fazendo algo, é o tipo de erro que nenhuma editora que acaba de ser feita cometeria.
Assim, eu ouço muita coisa, né? Por exemplo, o pessoal dizendo, né, porque já é uma panelinha do prêmio e tal... Mas todo ano muda os jurados, né? Mas, então parece assim que falta uma unidade daquilo que é a cultura do prêmio, né? Como se fosse assim, é igual assim, você vai montar uma revista, tá? Você vai fazer uma curadoria, o que, que você vai escolher para colocar ali? Você tem um perfil editorial, sabe, da revista.
Entender o que você é, né?
Tipo... parece que falta um pouco disso, assim, no Jabuti, às vezes, sabe? Porque tem umas anomalias que aparecem há alguns anos, né? Que, por exemplo, eu acho que ano passado o Olhos de Pixel do Lucas Motta ter ganho, meu, foi muito legal, né, pra mim, mas dentro da cultura do prêmio parece que foi uma anomalia, assim, sabe? Então, eu acho que essa é uma crítica que fica, assim, além dessas pequenas coisinhas, né? Poxa, cara, botar o nome da categoria de romance literário, a outra romance entretenimento, então entretenimento não é literário, eu acho que dava pra ter caprichado um pouquinho mais, né? E aí, nessa de história aí, de pesquisar as informações, Arthur, eu fui pesquisar quem ganhou na primeira edição do prêmio de melhor romance. E quem ganhou foi Gabriela Crave Canela, sabe? E que assim, mas hoje em dia Jorge Amado é um clássico. Mas era um livro super lido pelas massas, pelo povão, entendeu? Então, assim...
Inclusive, era o grande trunfo dele,
Qual categoria,
né?
Será que ele estaria hoje?
Eu nem sei qual categoria que ele entraria.
Depende, se tivesse só lançado o livro, podia ser o romance power. Agora, se tivesse já sido adaptado para novela, aí era entretenimento.
Termina de ler, deu vontade de morrer? Não, então é entretenimento. É isso.
Né? O nome não facilita, né? Ele acaba criando uma atmosfera ruim para livros que às vezes são muito bons para os dois lados. O livro parece muito mais chato ou muito mais fútil do que ele realmente é, então não valoriza o trabalho de ninguém, né?
E fazendo o advogado do diabo aqui agora de novo, apesar de concordar com todas as críticas à divisão do nome...
Ele vai perguntar que nome vocês dariam, então?
Não, vale a pena ressaltar que é uma das poucas vezes em que prêmios literários desse lado se abrem, pelo menos na intenção original da formulação, para um espaço que deveria ser, como a Jota já apontou, a crítica dele muito bem feita, que deveria ser pelo menos voltado para essa ficção especulativa, né? Ou para essa ficção que é geralmente tida como menor, ou literatura de gênero, enfim. É um dos poucos espaços que foi pelo menos proposto.
Isso aí entra naquela coisa dos pequenos avanços.
Exato. E aí, acho que pra gente fazer um tour, antes da gente começar, eu acho legal ressaltar alguns outros prêmios que premiam literatura em língua portuguesa, que talvez apareçam na continuação aí dessa série ao longo dos anos do podcast. Mas aqui a gente tem o Prêmio Sesc de Literatura, a gente tem o Prêmio São Paulo de Literatura, tem o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional, a gente tem também, inclusive, vou ter que dar meu braço a torcer também, um prêmio que muitas vezes faz um barulhinho, é o próprio Prêmio Kindle de Literatura, que são os concursos que a Amazon... promove, já
até
fora
agora
daqui...
é o único que também dá problema, né? Os outros todos lindos e maravilhosos. Esses dois aí é os que cagam no pau, né? Enfim.
E tem também um prêmio um pouco menor, que é o Prêmio de Série de Literatura, que vai falar um pouco mais voltado para literatura fantástica e de ficção científica contemporânea. E em territórios estrangeiros, temos aí o Prêmio Camões, o Prêmio Oceanos, o Prêmio Literário José Saramago e o Prêmio Leia, nunca sei como é que eu cito essa essa editora.
Só um parênteses, Arthur. Tem outros prêmios aí que a gente não citou, tá, gente? Mas podem vir a aparecer aí. Não é que a gente tá esquecendo ou não, ou desconsidera, ou odeia, ou tem algum problema com alguém desses prêmios, tá?
10 anos nas costas, tem que explicar umas porra dessas. Vocês não entendem.
Porque o nome do podcast é 30 minutos e não Quelone. Pra esquecer das coisas assim, sem querer.
A gente é lebre. Muito bem.
A gente é lebre. Reunimos para essa tertúlia literária aqui para falar de Quelônios.
Nem existe essa palavra, cara.
Eu vou pular do quarto andar de cabeça.
Nem existe.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos em dia. Bora continuar?
Muito bem, então é importante citar aqui o livro de hoje, O Som do Rugido da Onça, foi um dos finalistas do ano de 2022, foi um dos finalistas, não, ganhou o prêmio de 2022, e estavam junto com ele outros livros, e aí então os 10 primeiros finalistas, né, que é a lista que eles divulgam primeiro, entre eles estavam A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, A Palavra que Resta, do Estênio Gardel, A Pediatra, Andrea Del Fuego, É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey, Uma Tristeza Infinita, Antônio Tchirchenes, Vista Chinesa, da Tatiana Salim Levy, Vozes de Batalha, da Marina Colasanti e Vozes de Retratos Íntimos, da Yasmin Onmarch. Legal ver, assim, pra quem tá ouvindo e não conhece muito de prêmio, essa seleção, porque, enfim, A Palavra que Resta recebeu agora um prêmio pela obra traduzida, o National Book Award. Tristeza Infinita, no mesmo ano, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. Então a gente tem ali mais ou menos uma seleção de prêmios, de livros que receberam prêmios de outras categorias, ou enfim, que parecem ter um motivo pra estar ali, né? A gente sempre discute a relevância ou não de um livro, e ver livros que pelo menos chegam na final e são contemplados em outros lugares, a gente vê que existe pelo menos um critério de seleção ali. Em específico, o romance literário, eles são analisados em 3 categorias, que a gente pode falar um pouquinho depois, conforme a gente vai conversando. Que a primeira categoria é originalidade de forma e ou estilo. A segunda categoria de análise, o segundo critério, né, é técnica, narrativa e estrutura. E o terceiro critério é o desenvolvimento do enredo e dos personagens. E então, a gente vai conversar um pouquinho sobre O Som do Rugido da Onça. Foi escrito pela Micheline Verunschi, que tem uma obra extensa aí ao longo da sua carreira. Ela nasceu em Recife, no dia 10 de julho de 1972, tem 51 anos, então é uma escritora relativamente nova, com 50 anos ainda tem bastante espaço para produzir bastante coisa aí no nosso mercado editorial. Ela já recebe prêmio desde 2004, então em 2004 ela já foi finalista do prêmio Portugal Telecom de Literatura, com um livro de poesia. Em 2015 ela venceu um prêmio São Paulo. Em 2021 ela também recebeu o segundo lugar no prêmio da Biblioteca Nacional na categoria de poesia. Em 2022 ela recebeu o prêmio Jabuti e o prêmio Oceanos com O Som do Rugido da Onça. Então esse livro de hoje ele ganhou prêmios, mas a gente tá focando no Jabuti. Então em 2023 ela recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional na categoria Contos com Desmoronamentos. Ela já tem mais de 10 obras publicadas, entre romances, poemas, contos e tudo mais. Enfim, então é uma autora aí que tem uma trajetória vasta ao longo desses anos. E O Som do Rugido da Onça vai contar a história ali de... É uma história, como é que eu posso dizer? Ela vai narrar e vai acompanhar a história de duas crianças que foram raptadas, elas foram ali traficadas do Brasil para Portugal. São duas crianças e a gente acompanha uma história bastante breve, o livro não é longo, mas a gente acompanha uma história bastante breve desse processo de desenraizamento, talvez seja a palavra ideal para isso, porque mostra os dois saindo do espaço brasileiro. Então ela já parte desse espaço intermediário, porque ela pega duas crianças indígenas, que estão ali povos nativos, que vai para Portugal, a metrópole efetivamente, sendo o Brasil essa colônia, né? Então a gente tem já esse espaço entre 3 pontos e o Brasil como esse espaço intermediário, esse espaço híbrido mesclado. E a gente vai acompanhando esse desdobramento da vida da criança, que tem uma vida curtíssima, que, enfim, doenças, situações precárias e mudanças bruscas de cotidiano e cidades e habitats e tudo que as pessoas habitam ali. E a gente tem as reflexões nesse meio do caminho, que são sobre essa condição específica. Eu vou dizer para vocês, ouvintes, que foi um livro que gerou bastante discussão no grupo, que eu não vi há muito tempo, porque é um livro que a gente compreende o prêmio, mas talvez não tenha agradado de maneira geral. E eu acho que seria bom a gente falar sobre isso, sobre essa diferença, né, entre
Já começar indo logo, não criar suspense se a gente gostou ou não, né?
Isso, então, vamos lá.
Simplesmente foi um livro que ninguém gostou.
Não, assim, ó, vamos começar fazendo uma coisa ao contrário? Quantas estrelas vocês dariam? Vamos pensar, se a gente fosse classificar? O que eu classifiquei no meu Goodreads? Eu dei 3 estrelas.
Acho que 3 é okay.
Longe de dizer que eu não gostei. Livro que eu não gosto é 1, 2 estrelas no máximo, então... Só não é um livro que eu... Entendem isso? Não é, é um livro que eu não tive o prazer de ler.
Eu daria 4, porque eu entendi a proposta e achei a proposta bem executada em alguns pontos. Acho que ela falaria em um ponto muito específico, que é um ponto que a gente falou já no grupo de ritmo, e que a gente fala daqui a pouco, né, de desenvolvimento. Mas no restante, eu acho um livro bastante coeso no que ela se propõe, e acho que ela executa com profundidade, com maestria, mas o estilo ali da prosa, aquilo que tá escrito, não é uma coisa que me apetece muito, mas eu acho que, olhando de longe, eu entendi a proposta e achei ela muito bem executada, sabe?
A gente chegou a conversar uma vez disso, Arthur, e a gente falou do 3,5, né? Só que acho que você subiu pra 4 e eu desci pra 3.
Mas é porque o Goodreads, ele não tem o meio, então eu tenho que pensar.
Ai, que ódio.
O Goodreads ali.
Tá errado o Goodreads.
Por favor, né, Goodreads?
Patrocina nós.
Vai morrer colocar meia estrela? Mas eu acho que é Vilto e a Jota, quantas estrelas?
Pra mim, acho que é 3 mesmo.
Cara, entra aquilo que eu sempre falo, sabe? Tipo, tu tem que, assim, avaliar o livro conforme a proposta, né? Eu acho que pra aquilo que ela se propõe, ela executou bem. Agora, é tipo assim, eu vou avaliar jogador de vôlei e jogador de futebol, mas não gosto de assistir vôlei. Aí eu vou olhar pro jogo de vôlei e, cara, não, fulano não é tão brilhante assim, né?
Eu escrevi uma vez sobre isso falando que é avaliar a receita, avaliar o bolo com a receita de lasanha na mão. Não resolve.
É isso.
Importante ter essa clareza, concordo.
Eu acho que vai também muito, né, de que quando a gente... A questão de colocar nota em algo também...
A gente vai colocar igual,
a gente viu padrões aqui já, eu vou colocar pelo que a obra se propõe. Eu vou mais pelo meu gosto, assim, sabe? Eu entendo o que ela é. Pra mim, 3 estrelas é total aquele livro que eu leio... Mas não me marcou. E tipo, eu entendo que ele é muito bom, mas não é pra mim. Sacou? Não é pra mim.
Eu também ficaria com 3 estrelas. Assim, talvez tivesse o meio, 2,5. Porque assim, tem partes que pra mim ele brilha muito. Tu vê, não, poxa, realmente tá na mão de uma grande escritora. A temática é a originalidade do negócio, cara. Eu achei muito original a escolha temática. Mas aí quando entra na questão de preferências, de gostos, de estilos de desenvolvimento de história, aí realmente não é pra mim, sabe? Então é como se fosse assim, ele tá muito alto em alguns quesitos, em outros ele tá zerado porque realmente não tem a ver com o meu gosto literário, sabe? Mas acho que é um grande livro, né? A pergunta final do cast a gente responde no final. Se merece o prêmio.
Mas então, Cecília, vamos começar com você. Fala pra gente um pouco do seu processo de leitura.
Assim, eu que propus aqui, cada um foi trazendo as propostas e eu falei, esse é um que eu queria, porque eu vi que tinha ganhado 2 prêmios, vi que foi, na verdade, o ano do Jabuti, que as finalistas eram todas mulheres, né? O top 5. Então eu fiquei muito empolgada com isso. E eu tinha lido uma das minhas leituras preferidas, muito preferidas mesmo, dos últimos anos, com certeza, que perdeu pra esse livro. Eu falei, cara, então eu quero conhecer quem não, pra entender pra onde que foi. E foi o Vista Chinesa, que foi um livro que eu amei ler. Enfim, foi uma leitura...
Eu achei que você ia falar a palavra que resta.
É que ele não chegou na final. Ele foi semifinalista. Aí eram 5 mulheres. Era a pediatra, que a gente vai descobrir ano que vem, no clube de leitura. Aí é isso que vai ser foda. Teve esse, teve o da Natália Borges Polesso, que é a Isa, que gravou já com a gente do Avesso da Pele, leu e amou muito. E o quinto livro, eu tô me esquecendo qual que é. O da Aline Bay.
Pequena Coreografia do Adeus.
Então, como eu tinha lido, primeiro que eu tinha, né, tava com outras coisas ali, falei, cara, então, esse livro ganhou 2 prêmios, né, via temática, falei, cara, então a gente, vamos botar isso aqui pra jogo, a gente precisa discutir isso, então. A primeira tentativa eu abortei, abortar a missão. não vai dar pra mim. Tava com diversos incômodos que eu fui conversando com o Arthur. Eu cheguei a cogitar vim pro cast como a pessoa que não terminou de ler, mas vocês ouviram o cast de desistência e viram que é muita neurose. Infelizmente, não desatei isso ainda. E eu não ia conseguir, chegar aqui pra esse cast e não ter terminado a leitura. Não ia dar pra mim. Então eu fui e falei, não, vou começar de novo. E aí eu falei, não, agora eu vou com o meu acelerador e energético, cápsula de cafeína e vamos. É, quem me ajudou com isso foi o Arthur, porque o Arthur terminou de ler primeiro, e aí eu tava com alguns incômodos com os exageros da linguagem no início. Eu tenho um incômodo muito grande com prosa poética que não me soe, que me soe forçado, artificializado, porque quando a gente vê prosa poética roseana, por exemplo, né, vê lá o Guimarães Rosa, eleva a expectativa. Pra mim aquilo é prosa poética, entendeu? Então se eu for ler uma prosa poética que eu sinto que tá muito num lugar... A gente conversou isso com o Igor também, lá na Feira da USP, lembra? Sobre um outro autor que eu não vou comentar aqui. Mas se eu sinto que aquilo lá tá num lugar que me parece uma réplica um pouco, eu fico um pouco incomodada. Então eu tava sem entender direito a proposta. Eu não tinha chegado a terminar a primeira parte ainda. Eu tava sem entender a proposta. Aí o Arthur falou assim, essa proposta ela vai fazendo sentido. Porque vai acontecendo uma desconstrução desse português muito elaborado, retirado lá do século XIX, ali, digamos, né, 18, 19, isso vai assumir uma outra coisa depois, que vai fazer sentido. Falei, bom, se não fizer sentido, eu sei onde o Arthur mora, então eu posso ir lá, descer ele a porrada, mentira. Então aí eu fui, e de fato fez. É, não foi uma leitura para mim prazerosa. Dei umas crinjadas em alguns momentos com algumas reflexões que eu acho que os meninos vão apontar, então não quero falar tudo também. Mas, de maneira geral, eu entendo. E assim, ó, apenas um prêmio como Jabuti teria premiado. Você entende? Tem um pouco a ver quando a gente falou sobre o Avesso da Pele e os Supridores, o motivo pelo qual os Supridores nunca ia ganhar. Lembra que a gente falou disso? Cara, o Avesso da Pele é que é a cara do Jabuti. É isso. Então, eu também tenho que entender isso, que assim, que o que eu valorizo na crítica, enquanto eu faço crítica literária, é outra coisa. O peso que eu dou é diferente, né? E foda-se eu. Vai, Arthur.
Não, eu queria fazer um parênteses, eu acho que para explicar o que é essa proposta e o que o livro traz, para contextualizar a crítica pro ouvinte, né? Então, o livro ali, ele vai tratar esse processo que eu disse de desenraizamento, e ali, na própria língua, no próprio estilo da Micheline, a gente tem um processo de tentar fazer essa mudança na própria escrita. Então a gente tem alguns deslocamentos, a gente tem o próprio começo do livro, né? Ela desloca esse começo de uma história, da historiografia da Europa e do rei, e passa para a colônia, passa para a figura feminina. Então ela tem esse primeiro deslocamento, por exemplo. Ela passa a tentar replicar ali na literatura, na própria origem do pensamento, da cosmovisão das personagens ali, da estrutura do pensamento que acontece, não é só uma tentativa de colocar isso na escrita, mas ela tem um processo em que isso muda do começo do livro para o final do livro, pelo que me parece ser a possibilidade desses colonizados, dessas pessoas em outro espaço que não da metrópole, de poder contar a própria história, de poder ter a possibilidade de narrar a própria narrativa.
Inclusive retomar a própria língua, né? Tem uma violência colonial linguística que é muito interessante de ser abordada. Em termos de originalidade, nesse sentido, é inegável, assim, para mim não tem discussão. Essa originalidade, eu acho que ela não tem
isso,
falta.
Então a gente vê no começo do texto ali, por exemplo, a Cecília falou, porra, mas um outrocinho aqui, o que tem esse outrocinho? Então
puta,
é uma...
aquele outrocinho, ele me deu no
eu
meio.
Eu também, né? Marquei o outrocinho, cara.
Exato, porque caralho, ele é uma linguagem no começo do livro que é bastante marcada por essa norma culta, principalmente uma formulação portuguesa, então ele causa muito estranhamento, que pro final você vai entender ali que é uma linguagem que a Micheline vai absorvendo uma lógica, uma estrutura linguística que tem mais a ver com povos, com povos nativos, com povos indígenas ali que sofreram alguma violência da coroa de Portugal, né? Então existe essa proposta, existe também até uma certa proposta ali, me parece tangente, de perspectivismo com essa relação dela com a própria onça ali, né? Com a questão do espírito da onça que vai se relacionando. Então a gente tem essa essas propostas que aparecem tanto no estilo, né, quanto na questão temática do que ela coloca. E aí, claro, não tô dizendo que essa proposta me parece 100% aceitada. Em alguns momentos eu acho que tem aquele problema de tentar exotizar, que tem um problema de que é aquela linha tênue, né, entre trazer a luz ao problema e exotizar o simbólico desse problema, né? É sempre uma linha bastante tênue, tanto para quem escreve quanto para quem lê, porque enfim, a gente sempre cai na problemática da hiperinterpretação ou da literatura cristalzinho. Então é um problema complicado para tanto para quem lê quanto para quem escreve, né? É, mas esse problema tá ali.
Eu, enquanto linguista, acho essa proposta de decolonial via linguagem e de trabalhar a violência das pessoas não terem nem mais o mesmo nome por causa da colonização uma coisa que eu levo para a sala de aula quando eu falo de variação linguística. Eu falo que a variação linguística e os idiomas, eles não são também aleatórios, eles não aparecem num lugar por coincidência do tipo, nossa, por que essas pessoas da África falam esse idioma? O que aconteceu? Ah, então rolou uma coisa aqui. Então tem um elemento importante, né? Eu só não sei se ele ficou, acho que a pena que me dá, eu só não sei se essa mensagem chega, né? Eu não sei até que ponto isso é legível, né? Acho que aí é uma coisa que acho que aí a Jota e também Vilto e Arthur podem comentar suas percepções, mas em termos da originalidade e dessa proposta, né, de desconstrução, de retomada desse espaço colonizado via linguagem, eu acho muito original e eu acho que aí é incontestável, assim.
Eu ia pedir agora, na verdade, para os meninos, para o Vilto e para o Jota, falarem um pouco da questão da estrutura e do ritmo também, porque eu acho que eles fizeram umas considerações bem legais no grupo, que eu acho que é legal de visualizar, se vocês quiserem caminhar por esse caminho.
Deixa eu fazer uma ressalva só para explicar, porque pode ficar mal entendido, né? É, no ano passado, 2022, quando esse livro ganhou, de fato eu era um dos jurados, mas não dessa categoria, né? Até porque não faria sentido eu estar aqui comentando coisas assim que, né, acho que não viria ao caso, né? Então eu era jurado da categoria romance de entretenimento. Eu era jurado da categoria romance de entretenimento. E ele venceu na categoria romance literário. E uma coisa que é legal, assim, é que a gente tem no regulamento do Jabuti, os critérios a serem apreciados pelo júri, né? E nessa categoria que ele ganhou, que o Som do Rugidão ganhou, os três critérios eram originalidade de forma ou estilo, técnica narrativa e estrutura, desenvolvimento do enredo e dos personagens. Então, assim, originalidade de forma ou estilo, eu acho que provavelmente deve ter sido um dos pontos mais altos desse romance. Técnica narrativa e estrutura, aí foi uma das coisas que começou a me pegar, assim. Como a Cecília falou, tem uma proposta que é incrível, né? E aliado isso à questão, né, né, você tirar duas crianças indígenas, né, dois pesquisadores extremamente famosos, reconhecidos no mundo inteiro e tal, 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 levar essas crianças. E não foram só as duas, né? As duas foram as que chegaram, né? E eram mais crianças, né? Tem mais esse detalhe, né? Um
processo bastante violento, né?
Então, as duas foram as que sobreviveram até chegar. Eu acho que era na Bavária, não era na Alemanha?
Uhum.
É, e aí viveram ali alguns meses, acho que não chega a dar um ano, e depois essas crianças morrem, né? Tem um ponto no romance que eu achei muito legal e eu fiquei pensando, eu não sei exatamente a cidade, mas tem um ponto ali que eu achei muito legal, que é quando faz o contraponto das crianças com a culpa da mulher do duque, do rei ali, do governante da região. E daí caramba, eu acho que agora vai. Assim, eu fiquei tipo, né, eu acho que ela vai a fundo nisso, né, e aí de repente aquilo é jogado de lado como tantas coisas que são levantadas no romance, é muito claro por essa estética não linear, né, da história. Eu entendo que é uma escolha estética, né, agora isso me deixa numa falta muito grande, assim, enquanto leitor. Então, enquanto leitor, eu fiquei bastante incomodado com essas faltas, com essas coisas que parecia que se abriam e não concluíam. E outra coisa é essa questão da linguagem. Eu acho que, assim, ela se propôs algo a fazer algo muito difícil, eu reconheço isso, né? E acho que talvez o prêmio, inclusive os jurados, tenham levado isso em conta, que o sarrafo era muito alto, né? Que é criar uma perspectiva de mundo a partir de uma cultura de pessoas que viveram centenas de anos atrás, sabe? Realmente era um desafio. Mas às vezes ela, né, caía nesses pontos, por exemplo, como esse outro sim ali que me arrancou do texto de um jeito total, assim. porque eu tava lendo ali com uma perspectiva, ah, beleza, é uma visão de mundo do indígena, daqui a pouco entrou um outro sim. Aí você pode dizer, ah, mas é a narradora, né, narrando isso de um ponto de vista futuro e tal, mas mesmo assim, parece que não encaixa, parece que não funciona. E aí uma coisa que eu falei lá pro pessoal que tava lendo e tal ali no grupo, parece que se o livro tivesse começado no capítulo 2, funcionaria melhor, porque o capítulo 2 parece que ele começa te contextualizando, assim, né? Eu até marquei, assim, um trecho que ela vai falando, ah, essa é uma história de tal coisa, não é uma história de tal coisa, tal, 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 tal. E aí ela fala assim, e muito menos é a voz que foi silenciada por baixo das tempestades e dos gritos do capitão. E aí ela continua assim. Então, assim, parece que ali no capítulo 2 ela vai me dizer sobre o que é esse livro, sobre qual que é a proposta, e aí, ao mesmo tempo, depois ela meio que deixa um pouco de lado essa proposta, assim. Então, eu particularmente, assim, li até o final, entendo todos os pontos positivos que eu já ressaltei, mas a minha experiência não foi muito positiva, não. Não releria, por exemplo.
É, antes do Jota falar, eu diria que é uma faca de dois gumes, né, que eu falei, que é sempre complicado você, enquanto leitor, enquanto escritor, porque, enfim, o descolamento do outro sim, que eu acho que todo mundo passou, pode tanto ser um problema de imersão na narrativa, como uma questão de, ah, mas realmente, essa é uma narrativa voltada para escrita e pensamento completamente europeu e português, e não é o nosso pensamento, tem esse intuito, né? É, enfim, só deixaria esse lado, porque mostra como é complicado mesmo fazer esse tipo de escolha, né? Porque, enfim, não é muito simples.
Mas é avaliar ficção, né? Ficção sempre vai ter outro, um contraponto, né? Uma perspectiva inversa.
Muito bem. E a Jota, como é que foi a sua leitura? O que, que você destacaria ali?
Não, no meu caso, acho que os pontos de destaque são os mesmos que vocês já colocaram na parte da originalidade. Eu sempre fico muito curioso quando eu vou pegar coisa mais experimental, porque eu gosto de ver como que as pessoas podem brincar com a escrita de formas diferentes. E eu achei essa bem interessante mesmo como proposta, tal como pra vocês, pra mim também não funcionou, né? No meu caso, acho que eu fui o único aqui que escutou o livro, né, ao invés de ler. E aí eu até compartilhei depois no grupo pro ouvinte ficar sabendo, depois com um colega meu, que não vem ao caso quem é, mas eu fiquei sabendo o porquê que tava dando uma sensação tão estranha escutando aquele livro, né? Realmente, pra mim, era um rolê meio... Nossa, eu tô me sentindo tão burro assim, sabe? Porque não tá rolando, sabe? De forma alguma tá rolando. Pra vocês terem uma ideia, depois que eu li o primeiro capítulo, né? Eu já tinha lido pela segunda vez, eu fiquei, nossa, gente, mas tá. E aí eu começar a ir pro segundo, terceiro... Eu tenho uma coisa que é... Pra filmes e livros, eu não costumo ler sinopses. Eu gosto de ir sem expectativa nenhuma pra coisa ir me pegando. Porque eu acho que isso é... Tecnicamente, pra mim, é interessante... Que aí eu vou pegando, a partir dessa parte me fisgou por algum motivo. Por que será? E aí eu vou analisando. Mas esse, eu fui obrigado a ir ver o que que era as novas pra entender o que que tava acontecendo, sabe? Porque tem essa opção que a autora escolhe, ela tá falando sobre o mesmo caso, só que de uma forma quase antológica, né? De pegando vários pontos destacados da vida dessas pessoas indígenas que foram desenraizadas, como o Arthur colocou, né? A prosa poética, a forma que ela é utilizada, ela também, dentro do texto, traz muitos vais e vens, né? E isso estava dando um nó na minha cabeça porque eu estava escutando o audiolivro. Então, realmente não estava funcionando. E tem uma outra questão aí também, que quando a gente fala sobre... cosmogonia de, ou pelo menos a cultura de pessoas indígenas com relação às entidades e enfim, a gente está falando de pessoas que não consideram isso fantástico ou insólito, é apenas como algo que faz parte do dia a dia. Ou seja, pra gente é um elemento fantástico que está na história, para pessoas urbanizadas e que não vem de uma cultura indígena. Então, é um elemento fantástico pra gente, é um elemento que ali faz parte. Eles colocam muito certo, por exemplo, quando a questão de você ter que pedir licença para as entidades dali para poder destruir aquele local, transformando numa cidade. E a poesia em cima disso, ela é muito bonita da forma que tá, só que nessas idas e vindas, e aí eu falando na parte de alguém que é muito da especulativa, a gente tá, eu no meu caso, tá tendo que aprender como que é a visão de um mundo fantástico, ou seja, um mundo que é diferente do meu mundo, ao mesmo tempo que essas idas e vindas me trazem também esse esforço de tá, eu preciso entender muito bem aonde que tá parando a poesia, onde tá indo pra esse suposto fantástico. E ao mesmo tempo tendo que me concentrar, tá, mas aonde que isso tá dessa forma antológica que a autora tá escrevendo? E tudo isso enquanto eu tava escutando o audiobook, que provavelmente, pela conversa que eu tive, não foi a melhor forma de pegar essa história em questão pra notar, né? E aí realmente me perdeu muito, porque eu, quando há a morte do personagem, eu tô tão preocupado com todas essas coisas que eu não senti a perda dos personagens. Eu senti mais quando eu fui pesquisar a história de verdade, entender quem foi que aconteceu, quem foram essas pessoas que levaram os personagens, né, daqui do Brasil pra fora, e eu fiquei muito mais tocado sabendo qual que era a história do que pela forma que foi colocada no livro, porque eu tava muito preocupado em tentar entender o que tava acontecendo. Tipo, realmente me demandou um esforço bem absurdo, que eu tava me sentindo muito burro, né, por conta de que, pô, eu gosto quando tem um elemento fantástico na história. Eu adoro quando tem elemento fantástico. Eu gosto de prosa poética. Eu gosto do experimentalismo e gosto de quando se conta coisas da forma antológica. Mas é a primeira vez que eu vejo tudo isso junto. E aí, pra mim, acabou sendo... Deu uma pane. Me derreteu o cérebro no meio. E aí eu acho que realmente por isso que não clicou. E eu fiquei bem triste, porque é o tipo de livro que eu fui já querendo gostar. E aí, pra mim, não bateu. Não bateu mesmo. Acho que é isso.
Eu não sei se vocês têm mais nada a acrescentar em relação à percepção do romance, mas eu colocaria também um contraponto. Tem um texto que eu li há um tempo, que saiu na The Point Mag, chama Double Reality. É uma moça que vai escrever sobre as narrativas realistas, em contraposição à nossa percepção das narrativas hoje. É, e ela parte de uma experiência muito curiosa, que ela fala, bom, que as pessoas ficaram inconformadas ao descobrir que Tar, daquele filme que foi premiado e tal, fala de uma personagem de ficção, não uma história real. E ela fala sobre como as pessoas estão sedentas por narrativas que sejam efetivamente reais, por narrativas que comportem a realidade. E aí ela faz uma estrutura bastante interessante, porque ela parte desse colapso que a gente vive hoje em dia, e que é um colapso tão forte, que aparentemente ela vai estabelecer como a grande narrativa que guia a nossa vida, como a narrativa do mercado financeiro, que não à toa é um mercado chamado de mercado especulativo. Ou seja, a grande parte que guia a nossa vida é uma ficção de mercado, é uma ficção criada ali sobre o que a gente espera do futuro. Então tudo isso é uma grande ficção. E aí ela aponta que a reação da literatura frente a isso não é esse abandono da imaginação, mas uma entrega a esse campo de desculpas morais, ela fala. Porque hoje em dia a gente está hiperconsciente de vários problemas sociais, problemas econômicos, enfim, tudo isso que a gente visualiza hoje em dia, de que está errado no mundo, ao mesmo tempo que a gente tem uma certa impotência. Então a gente tem no espaço de ficção essa busca pelo real. No espaço do mercado a gente já tem a ficção, o especulativo. E aí ela fala que é compreensível, porque a gente entende, né, que o romance hoje em dia ele não está procurado com o desenvolvimento artístico, com a beleza, mas uma leitura moral, uma leitura que satisfaça, que seja catártica de alguma forma com os problemas socioeconômicos que a gente vê, né? E ela fala, beleza, é compreensível, ninguém quer ser parte do problema, né? Abre aspas, ninguém quer ser parte do problema, então é muito mais um movimento de colocar na narrativa esses personagens que a gente vira e mexe critica aqui, né? Que são as pessoas, os cristais perfeitos, os personagens que não podem ter defeitos porque fazem parte de um ou tal espectro, e tudo isso não pode fazer transformar essa existência complexa, porque vai trazer problemas que a gente já sabe, a gente sente essa certa culpa de reproduzir os problemas socioeconômicos da narrativa. E ela fala, beleza, é compreensível, mas é também uma pena, porque se a gente leva isso ao extremo, a gente perde o vocabulário para discutir algumas coisas, né? E aí ela fala que a busca reflexiva da beleza também e se baseia numa falácia, porque parece que a justiça e a beleza também são coisas que estão excluídas, são coisas que não podem coexistir. E eu acho isso interessante, porque de fato o que tem nesse livro, apesar dessa busca pelo real, de trazer um fato real, de ter, em alguns momentos, até uma autocrítica dos portugueses que traficavam crianças, que eu acho que é uma coisa que não cabe muito bem ali, existe essa tentativa, essa busca de desenvolver a parte da beleza, a parte da forma, a parte do estilo, né? E eu acho que, enfim, apesar de todos esses incômodos que a gente citou, eu acho que é uma tentativa bastante louvável em relação ao que a gente vê em alguns outros trabalhos do espectro da literatura dita realista, né, hoje em dia. Então acho que isso é bastante interessante, apesar dessa minha problemática, né. Eu acho que esse excesso de buscar culpa, esse excesso de justificar o que foi feito, de falar, putz, me perdoe por ser europeu, às vezes me parece que esvazia um pouco esse espaço.
Desculpe por ser homem.
É isso. Meter o Thiago York, eu acho que às vezes é uma coisa mais complicada. Mas eu acho que existe esse contramovimento que ela faz, que às vezes não é intuitivo pra gente perceber, e que eu acho que é uma questão louvável, sabe? De trazer. É o que eu gostaria de acrescentar à discussão.
Eu acho que, de alguma maneira, se a gente fosse entrar num consenso aqui, acho que o que a gente entende é grau elevado de originalidade da proposta, alguma ousadia mesmo de assumir essa narrativa, porque para dar errado era muito fácil. Eu falei que eu dei umas crinjadas porque em determinado ponto não tem como negar que isso me incomodou, esse desculpe por ser homem, somos colonizadores maus e tal, me pegou um pouco, sei lá, eu... Em alguma medida, eu não elaborei isso bem dentro de mim, então não quis trazer muito na crítica, mas só para citar, né, que eu falei que dei uma crinjada. Me soou um pouco o que eu e o Arthur comentamos em outros casts do ano, do todas as pessoas indo tomar ayahuasca em algum lugar, assim, sabe? Tipo, nos livros que a gente leu, e me soou um pouco...
Eu acho que ele simplifica uma questão que é muito mais complexa nesse caso.
Eu acho que ele tenta criar um apelo emotivo, né? Escolher a história de crianças, eu acho que tem um apelo emocional ali, mas eu fico muito na dúvida, de verdade, com muito respeito que eu tenho pela escritora, claramente muito talentosa que ela é, se é nosso lugar de gente branca contar essa história, mesmo dessa forma. Não é uma coisa que é muito resolvida pra mim. Eu não sei como eu me sentiria se Vista Chinesa, por exemplo, que trata de um estupro, tivesse sido escrito por um homem. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que tem algumas... Eu não tenho isso, como eu disse, eu não tenho isso bem resolvido nem dentro de mim. Então eu não tô colocando isso pra crítica, eu tô colocando como reflexão coletiva, tá? Tô botando pra jogo um pouquinho, porque eu não acho que eu também tenho que trazer só resposta e sentença. Mas eu acho que tem uma coisa que tinha alguns momentos que me parecia... um tom acima um pouquinho do que tava confortável pra mim dentro da proposta. Respeitando todo o imenso trabalho de pesquisa que ela fez, que tá no final do livro, inclusive, que ela coloca todas as referências, para não parecer que ela inventou, né? Tipo, o azar de estar na mesma época em que existia o meme Miranha para Homem-Aranha, e o nome do indígena é Miranha. Falei, ai, caralho, são ossos que... Falei, nossa, velho, é um livro impossível de mostrar para quem é cronicamente online. Então, ela coloca toda a pesquisa que ela fez no final, o que eu acho que é super importante e tal. Mas eu confesso que eu ainda tô com esses pontos de interrogação, assim, na minha cabeça. Será é por aí? Não sei dizer.
Eu tenho um ponto também que eu queria levantar, assim, de... Nem pra levantar, mas um elogio mesmo. Porque, né, você estava falando sobre a originalidade do texto, da forma, né? E tem uma coisa que tem sido que é muito difícil de conseguir fazer, que é você... Através da forma, texto, você conseguir criar subtexto, né? Porque não, essa forma, a forma com que é escrito, falando sobre essa coisa do desenraizamento das pessoas e tudo mais, e você ter o texto brincando com essas modificações na linguagem e trazendo como que era a mentalidade daquelas crianças quando eles estavam aldeados e tal, e como que elas pensam, como que elas pensavam o mundo, e a modificação que isso vai trazendo também vai traz para quem tá lendo essa mesma sensação. É como realmente estivessem arrancando algo de uma forma bem incômoda. Então é muito difícil juntar isso com um subtexto de uma forma original, né? Criar um subtexto que você consegue olhar ali e ser quase tátil, né? Então, para mim, é uma coisa que eu admiro muito. Fazer o meu sonho conseguir fazer uma coisa dessa. E apesar de não ter clicado, para mim é algo que eu, assim, acho que é o que mais deixa engenhoso, assim, o texto, sabe? Como conseguir fazer isso.
Eu queria só comentar um ponto que você falou ali da questão do... Assim, é uma questão bem polêmica, mas que eu tenho pensado bastante também, né? Sobre a questão de lugar de fala. Eu acho que lugar de fala em decisões políticas realmente é uma coisa inquestionável, assim, sabe? Pô, quem é que tem que opinar sobre o aborto? Eu acho que é a mulher, né, cara? E eu acho que isso aí, pra mim, já é quase discussão que deveria já ter sido resolvida, assim, né? Mas quando se fala em arte, né, eu sempre penso que o lugar do artista é esse exercício empático, sabe? De se colocar no lugar do outro para poder criar alguma coisa, sabe? Porque senão acho que a gente fica muito preso à arte autorreferencial. E eu acho que nesse sentido, a Micheline Verunsky, ela fez um ótimo trabalho, assim. E de fato, a pesquisa que ela coloca no final é espetacular, sabe? Mas eu acho que a tarefa era quase que hercúlea, assim, de conseguir, né, manter essa coesão narrativa, o texto inteiro na visão da personagem indígena, sabe? Ela realmente se estabeleceu um desafio muito alto, assim, e eu acho que em alguns momentos não chegou lá, né? E eu acho que isso talvez seja o resumo da minha crítica, assim, ao livro, né? Mas enfim.
É, mas eu não tô dizendo que eu não discordo do que você tá dizendo, mas eu acho que dentro disso eu acho que ainda existe um tom, um limite. Entende? E eu tenho dúvida se ali não teve, pra, né, dentro do que eu entendo como... É lógico, eu não vou esperar que você nunca escreva um livro de temática LGBT, sei lá. Não é isso. Ou que o AJ só escreva. Se não tiver um gay lá, a gente confisca a carteirinha dele. Não é disso. Senão a gente cai numa cilada que é parecida com a Paola Siviero passou quando escreveu um livro, que era o Alto Lá, e ela não é nordista. Enfim, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que a gente vive uma situação de pessoas por séculos invisibilizadas e até hoje sem voz, exterminadas e tal. Então eu acho que existem outros sarrafos e outras formas, e dentro mesmo da possibilidade ali artística, eu não sei se eu acho que existe esse universo tão livre assim, a ponto da gente não virar e falar assim, não, calma, eu vou contar pra vocês o que aconteceu ali. Eu acho que existe um lugar delicado. Como eu disse, não é uma coisa que tá resolvida nem na minha cabeça, né? Então eu não quis trazer como elemento de crítica.
Não, acho que pra gente encerrar e resumir essa temática, eu acho que o que a Cecília tá falando é muito do que a gente discute hoje sobre as narrativas de culpa branca e o espaço que elas ocupam nas narrativas, e que existe uma limitação ali, que é mais uma limitação e um tom que é mais complexo. Não acho que essa narrativa cairia, ou talvez caísse, mas é uma discussão que eu acho que é importante da gente levar, né? Que, enfim, essa culpabilização de, ah, perdão por ser homem, me desculpe por ser branco, e fica essa... Porque se mantém o protagonismo, eu acho que esse é o ponto, né, que a gente
Sim,
discute
e
hoje.
E até porque a faca de dois gumes desse tema é tipo o ponto de que, né, eu sou uma pessoa que não curto o rolê do local de fala, por exemplo, sei lá. Porque eu acho que sempre a gente cai numa armadilha aí de achar que quando é a pessoa que pertence àquele local que ela tá isenta de falar besta, de falar merda também, né? Então assim, eu acho que é menos sobre... quem tá falando, qual pesquisa, e mais nessa linha, assim, que a Cê está colocando sobre a oportunidade de voz para algumas pessoas, e que tá tudo bem alguma pessoa também colocar algo de mau gosto. Pode acontecer, simplesmente pode acontecer. É interessante a gente apontar isso, não como um porquê que essa pessoa não poderia ter escrito isso, mas realmente para levantar o debate de certas coisas que pegam mal por um determinado motivo, e a gente vai ter que discutir esse motivo, sabe? A gente está, principalmente com esses temas relacionados a povos que são colonizados, não só aqui no Brasil, mas a gente está vendo no mundo inteiro essa discussão de ideias que obviamente deveriam estar sendo discutidas, mas a mentira já foi contada tantas vezes que para alguns ainda é um grande absurdo. Então é importante sim trazer essas discussões, mas lógico, né, não o suposto cancelamento assim e tal, mas do porquê isso está no texto e conversar sobre o porquê isso tem um mau gosto ou não.
Importante também ressaltar que tudo isso a gente falou do nosso ponto de vista de quatro pessoas brancas aqui, então também vale a possibilidade de, enfim, qualquer pessoa que discordar, fique à vontade. Ninguém aqui tem a pretensão de ter...
Sim, a gente faz igual a gente fazer com debate civilizado, entendeu? A gente não, ninguém se ofendeu, a gente inclusive elogiou muito o trabalho da Micheline, ficou bem claro que foi um subjetivo, então segue o baile.
Muito bem, então esse episódio que já ficou bastante longo...
E que ainda não respondemos se merece um prêmio.
Merece prêmio, a gente já...
Merece, dentro da proposta de Jabuti, merece.
Merece o prêmio.
Bom, a gente fica por aqui e você já sabe, se você gosta do 30 Minutos, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, entrar, procurar lá a gente no 30 Min, é um grupo aberto, ou procurar o nosso link. No perfil do Instagram, a gente tem um Linktree ali para você abrir e ver todos os nossos links. É só você entrar lá, seguir o nosso perfil também, siga na meta de atingir um número alto e bom até o fim do
Vamos
ano.
Vamos lá, ajudem o Menino Arthur na meta, galera. Força a mãe a seguir. Cadê uma coerção?
Isso, faz um esquema de pirâmide, convida dois amigos e pede para esses amigos convidarem outros dois amigos. E vai fazendo assim.
Por favor, a única pirâmide que a gente precisa.
E se você gosta muito do podcast, você pode apoiar a gente, procurar ou no PicPay ou no Padrim. Estamos lá como 30min, 30min, numeral mesmo. A partir de R$5 você já tem acesso ao grupo badaladíssimo do WhatsApp. A gente tem algumas comunidades agora.
A comunidade, não é grupo. Você tem acesso a uma comunidade de canais.
É isso. Então a gente tem o grupo da Balbúrdia. Nada melhor do que mostrar o que é esse podcast. Então você tem o grupo da Balbúrdia, onde rola todos os assuntos possíveis. Foto de gato, dicas de aula, foto de cachorro, bebidas, sorteios, vida amorosa, tudo acontece naquele lugar. Você tem o cast, o grupo voltado para os casts, para literatura, para livros. E tem o grupo que surgiu espontaneamente de leitura coletiva do Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Então essa comunidade ela tem crescido, tem gerado interações autônomas, interações espontâneas ali. E a gente vai adaptando conforme o desejo e as vontades e as amizades que surgem no grupo. A partir de R$10 você também tem acesso a um maravilhoso grupo exclusivo do Telegram, com todos os materiais, todos os episódios extras, todos os materiais de apoio para o clube de leitura que você pode acessar lá naquele grupo. A partir de R$20 você participa dos nossos incríveis sorteios, tanto mensais quanto sorteios extras aí que aparecem no nosso meio de caminho. E a partir de 40 você é nominalmente citado nos episódios, além de fazer parte da iniciativa Fura Fila, de participar de um sorteio em que a gente adianta as pautas e que você pode escolher a pauta que a gente vai gravar. Mas, se você não pode contribuir mensalmente com a gente, o que aquela pessoa pode fazer, Cecília?
Ela pode fazer um Pix de um renal... De um renal, não.
De um rim até o infinito.
Um rim, eu aceito também aquelas. Não, Deus me livre. Faz tempo que meu rim não é... Não dá
até pra gente poder comprar, né? Uma, a gente poder ter uma foto com o Figueroa e a Ceci no Figueiras, do lado da Figueira.
Puta merda. Então, se você quer, financiar momentos como esse, você pode fazer um pico comendo figos com a minha tatuagem de figo!
Puta que pariu!
Vai ser demais. Você pode fazer um pix pra pixarroba30min.
Fazendo figas com os dedos, eu vou conseguir.
Fazendo
não vou parar.
Figas. Nossa, foi pro caralho isso aqui. De um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Nenhum desses dinheiros vai ser usado pra gente comprar um Tesla. Mas pode ser que a gente consiga começar projetos aí de gravações presenciais, né, Arthur?
Eu tenho novidades do Rei do Camarote. Reportagem do Jornal Extra do dia 10 do, não, 7 de outubro de 2023. Depois de muitas coisas, vou pegar uma parte aqui da matéria. Em seu perfil do Instagram, um pouco mais de 15 mil seguidores, algo ínfimo perto dos influenciadores de agora, Alexandre mostra parte da rotina que quase nada lembra o agito de outrora. Virou pai de pets, tem dois cães e um gato. Prefere atividades à luz do dia, ainda viaja bastante, mas passa muitos fins de semana sozinho na mansão do Jardim Acapulco, no Guarujá. Mesmo condomínio onde Neymar e Gabigol mantêm casas de veraneio.
Puta, isso aí é a filial do inferno. Gabigol, Neymar e Rei do Camarote, vocês vão desculpar.
É por isso que ele não sai de casa.
Rapidamente eu li a reportagem. Ele tá muito feliz porque ele conseguiu voltar ao anonimato, exceto por causa do 30 Minutos. O desejo dele depende da nossa fama. Mas o ponto é o seguinte...
Só que aí tem uma coisa, ele tem 15 mil seguidores. Como que pode o Rei do Camarote ter mais seguidor que o 30 Minutos? Gente, sem desculpa. É grave.
Exatamente.
A gente tem que fazer um vídeo segurando livros. Igual ele, na mesma vibe.
Nossa, já pensei, puta, ia ser demais, velho. Deixa eu estar de férias pra você ver só uma coisa.
O ponto é, aparentemente ele se livrou das denúncias de lavagem de dinheiro que ele estava tendo, e isso facilitou na escolha dele de voltar pro anonimato, porque estava trazendo muitos problemas.
Facilitou, não tem uma denúncia de lavagem de dinheiro, olha só, quem diria.
Então é isso, a gente pede escusas públicas por toda a afirmação que a gente pode ter dito que possa acarretar em crimes. A gente disse e a gente não disse. O resto a gente disse.
Não, tal como qualquer cidadão brasileiro, ele foi julgado, está transitado e provavelmente ele ainda é inocente. Então, que permaneça no anonimato, sendo pai de pets, acho bonito isso, ser pai de pet, mas próximas atualizações do Rei Camarote nos próximos episódios de 30 minutos.
Eu acho que a gente já fez afirmações errôneas sobre a culpa dele, por isso que eu falei, quero me isentar de qualquer possibilidade de calúnia e difamação. Estou me pronunciando publicamente. Antes que eu tenha outro susto com outra intimação aqui em casa.
Não, Rei do Camarote.
Eu vou pedir desculpa.
Tá bom?
Muito bem, Vitor e a Jota, onde as pessoas podem encontrar também os seus projetos paralelos?
Ah, gente, me sigam aí, Vitor Reis, todas as redes. Acho que esquece sair depois do NaNoWriMo, né? Novembro, né? Eu não falo mais mês de novembro agora, é só mês do NaNoWriMo. É, vão verificar nas minhas redes, quando sair esse podcast, se eu ainda estou vivo, respirando, operante, depois de ter passado o NaNoWriMo escrevendo um livro, a primeira versão de um livro, fazendo sprint todos os dias, praticamente, às vezes de manhã e à noite. Mas tamo aí. Seguimos aí, então pesquisem nas redes.
É um absurdo, né? Tem que escrever pro livro sair. Um dia se viu, a gente já pensou, tem que escrever.
É, esse é que é o problema, cara.
Isso. E vocês podem me encontrar no Twitter, na rede X, que ninguém chama de X, ou no Instagram, @AJ_Oliveira, AJ_Oliveira. E por enquanto só isso, os vem aí, estão todos para vir aí, quando vier eu aviso.
Muito bem, e fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium, Suzana Vieira Herbas, Priscila Moraes dos Santos, Thelma Cobori, Kellyane Cristina da Silva, Gabriela Valentim, Maria Beatriz Catela Cunha, Bianca Roupo, Renata Oliveira Lamoninha Ribeiro, Marlon Beckenbrock e Diniz Bortolotto.
É isso, gente, e até mais.
Viu, foi um rugido da onça no fim.